Chegou para a igreja o tempo de assumir o anúncio do perdão. Porta aberta, no ano da misericórdia.
Estamos de volta com o nosso semanal Porta Aberta. Com vocês, Mariângela Jaguraba. Sejam todos bem-vindos a esta transmissão da Rádio Vaticano, Vatican News.
Alô, amigos de todo o Brasil e demais países lusófonos. Bem-vindos ao nosso encontro de todas as quartas-feiras aqui no Estúdio 9 do Palácio Pio, Palácio da Comunicação do nosso Dicastério. Eu sou Silvonei José e comigo hoje, Mariângela Jaguraba. Bom dia, Mariângela.
Tudo bem? Bom dia, Silvonei. Tudo bem, graças a Deus.
Que coisa, que bom ter aqui com a gente.
Obrigada. Bom dia também a todos vocês que estão nos acompanhando pelas redes sociais.
A Bianca que hoje está, né? Repousando,
exato,
né? Repouso
sim.
Merecido. Nossa saudação para ela também. Do lado de lá, o Patrício, o Alessandro e o Jackson. Obrigado, Jackson, pela ajuda. Bom, toda quarta-feira a gente conversa um pouco sobre a audiência geral. E hoje, Mariângela, a audiência geral do Papa foi muito especial, porque depois de 6 meses, Francisco retoma o face a face com os peregrinos. E a gente viu o Papa muito à vontade hoje, sorridente, parecia que tinha ganhado um pirulito, né? Como a criança.
Verdade,
quando ganhou o doce.
Ele estava muito feliz, né? E a gente viu isso, essa felicidade. E ele mesmo disse, né, que estava muito feliz hoje de ter voltado a se encontrar com as pessoas, né, de ver as pessoas, que para ele esse contato humano é muito importante, né? Então ele manifestou essa alegria realmente de ter voltado às audiências gerais agora a serem feitas no Pátio São Dâmaso, no Vaticano.
E ele falou também, né, que confidência dele, não é bom ficar falando com uma telecâmera, não, ok? Isso aí, mas simplesmente para dar a dimensão também da necessidade que o Santo Padre tem de se encontrar com as pessoas. E a gente viu hoje que ele seguiu um pouco mais o protocolo, hoje ficou um pouquinho distante, foi lá, abençoou alguém, deu uma assinatura num livro para o outro, mas ele... justamente para evitar aquela aglomeração. Uhum. Né? Mas foi um bom respiro em oxigênio para o nosso Papa hoje,
foi,
viu?
Foi.
Isso
realmente,
é muito bom.
Realmente.
Vocês podem escrever através do nosso site também, através do nosso Facebook também, de onde vocês estão conversando com a gente, onde é que vocês estão seguindo a gente. Semana passada nós não tivemos esse encontro, mas estamos aqui para conversar de novo com vocês. Bom, a audiência geral de hoje foi o combate da oração, é o tema da catequese. Foi a 33ª catequese que o Papa dedica à oração. E essa 33ª é dedicada precisamente ao combate da oração. O que significa isso, Mariana? Você que ocupou-se hoje da audiência já, o combate da oração.
É uma luta, né? Que o Papa diz sempre que a oração, ele diz, da vida cristã, não é um passeio.
É interessante isso também, porque muitas vezes a gente... Ah, eu vou agora rezar e... não é um passeio.
Então
não é fácil, como diz o Papa.
É uma luta, né? Inclusive o Papa, ele citou hoje, contou um caso, né, que aconteceu com ele na Argentina, de um pai que a filha estava gravemente doente.
Desenganada.
Né? Exato, os médicos praticamente disseram a ele que a esposa, que a filha não passaria daquela noite, né, de vida. E ele, no desespero, viajou 70 quilômetros, o Papa disse, foi até o santuário de Luján, na Argentina.
Estava fechado,
era
10 da noite.
Estava fechado, exato. E ele, então, se agarrou nos portões lá do santuário e passou a noite inteira rezando, né? A Nossa Senhora. De manhã, quando abriu o santuário, ele entrou e foi saudar Nossa Senhora. E daí, quando ele voltou para casa, ele recebeu a notícia da esposa que, inexplicavelmente, a filha tinha sido curada. Então, o Papa disse, né? Então, Nossa Senhora, Deus faz milagres, né? Então, através da oração, da intercessão de Maria, Deus, né, fez, então, com que isso acontecesse. E esse pai, então, recebeu essa graça de Deus, ele e toda a família, né? Então,
quer dizer,
um combate. Esse homem passou a noite inteira rezando e intercedendo, né, pedindo para que sua filha fosse curada. Então,
e o Papa fala isso como uma confidência. Eu não ouvi dizer, eu presenciei.
É,
estava próxima a essa família. Então, simplesmente para criar a dimensão. Por que isso? O Papa, também no texto que ele hoje leu, ele falava muitas vezes, você reza, mas reza por rezar, sabe que não vai acontecer nada, porque Deus não vai me ouvir. Enfim, é um pouco daquela também do sentimento de que eu rezo, mas não sinto nada.
Uhum.
Né? O Papa falava também, os santos sentiram, né, a escuridão, aquele momento de escuridão, que às vezes se prolongou por muitos anos, mas o fato de não pararem de invocar, de rezar, de acreditar. Até o momento, recordando também, era Santo Antônio Abade, né, que aos 35 anos teve esse momento de escuridão, mas ele continuou a rezar. Depois, falando por que eu rezei tanto, por que que não me respondeu? E Jesus respondeu, eu estava sempre ali, mas eu queria que você lutasse. Né? Então, isso nos dá a dimensão também de que a oração, esse diálogo intermitente, né, com o Nosso Senhor, que está ali sempre do nosso lado, e que a gente, às vezes, troca, como confidenciou também o Santo Padre, né? Eu vou rezar, mas depois vem na cabeça que eu tenho que fazer alguma coisa urgente e a oração fica em um segundo plano. E depois vai entender que aquilo que eu fiz não era mais importante do que o momento de oração que eu tinha.
É, muitas vezes a gente reza, né? Acha que Deus não está ali nos ouvindo, né? E o Papa diz justamente isso, né? Também nós um dia, ele disse hoje na audiência, poderemos repetir a frase que o patriarca Jacó disse certa vez. Na verdade, o Senhor está neste lugar, e eu não sabia. No final da nossa vida, olhando para trás, também nós poderemos dizer, pensava que eu estava sozinho, mas eu não estava. Jesus estava ali sempre comigo. Né?
Coisa bonita, né?
Muito bonita.
O problema nosso, muitas vezes, nesse frenesi da nossa existência, a gente não para nem para conversar com o nosso próximo que está ali, e que dirá muitas vezes de rezar, né? De ter aquela introspecção e dar um momento de paragem na nossa existência. E o Papa nos orienta nesse sentido, né? Que é necessário também. A oração é fundamental para alimentar, recordamos das audiências passadas, né? A oração é o óleo, né, que alimenta a nossa fé. Né? Muitas vezes, que falava do pai, daquele que você citava antes, Maria Ângela, o pai, de repente, nem ia tanto à igreja, à missa, mas tinha uma fé muito forte.
Exato,
e essa fé que o levou a fazer 70 quilômetros numa noite até a Basílica de Lujan para pedir a Deus pela sua filha. E Deus, naturalmente, a atendeu. É um momento, né, que a gente vive também com essa pandemia, quantas pessoas, quantas pessoas também nesse momento estão sofrendo e rezam para Deus e parece que Deus não ouve. Mas não é assim.
Mas não é assim, a gente não pode perder a esperança. Deus está com a gente, né? E está nos ouvindo. E certamente nós também iremos vencer esse período difícil que estamos vivendo com a pandemia, todos nós, né? De muito sofrimento, de muitas pessoas morrendo e no mundo inteiro. É muito triste, realmente é um período assim de angústia, né?
Esse período de angústia que a gente vive, né? E não é um momento que vai passar logo. Nós temos que criar agora as novas situações. O Papa fala sempre daquela dimensão de sairmos juntos, já que estamos na mesma barca nessa pandemia, mas sair juntos. Voltamos a essa questão que o Papa levanta sempre para a gente, né? Como sair juntos de uma situação como essa que nós estamos vivendo? Nós temos muitas pessoas que estão também com a gente e nos escrevem também, Maria Ângela.
Pois é, Silvana, eu estou tentando acessar aqui o...
Eu vejo aqui que a nossa Agilza também está com a gente, a Doninha, né? E falem para a gente de onde que vocês estão falando. Por exemplo, a Maria da Luz, ela está conversando com a gente de São Miguel Arcanjo, São Paulo. Também o Rodrigo Foco, a Kátia, em Sorocaba nós temos a Lúcia Santana, a Ângela também que está com a gente, a Cleane, né, de Palmeira, nós temos também a... quem mais que nós temos aqui? Onédia, né? Que legal, está sempre com a gente também. A Regina Célia. A vocês que estão com a gente, recordem, de onde é que vocês estão falando, para a gente ter uma ideia um pouquinho, né? Da onde que a gente está conversando. Por exemplo, o Paulo, estou seguindo de Quixeramobim. Você sabe onde que fica Quixeramobim?
Xiramu, Bahia, não?
Não, é Ceará. Ah, tá sim. Bom? Tá bom? É região Nordeste. Bom, a região já acertou. É isso é importante, né? É, temos também de Santa Teresa do Espírito Santo a Lorivete, a Tiana Campos, a Rosário Guerra, Luísa Alves. É, aqui está pedindo o Gustavo pela Palestina. É, nós tivemos uma noite muito intensa e podemos dizer que estamos vivendo uma própria existência de guerra nesse momento entre Israel e Hamas, né, os palestinos. E nós temos mais de 30 pessoas que já perderam a vida durante a noite, mais de 200 foguetes foram lançados. E Papa já no domingo pedia, vamos rezar para que a paz ocorra na terra onde nasceu o princípio da paz. É muito preocupante aquilo que está ocorrendo na Terra Santa, né? Com essas manifestações que estão ganhando um pouco todo o país. Israel está em estado de emergência e as solicitações de todas as partes do mundo, de governos, de igrejas, para que cesse a violência e se volte ao diálogo, né? A oração nossa é muito importante. Quarta-feira. Hoje, quarta-feira, nós temos o terço, essa belíssima maratona que está envolvendo 30 santuários de todo o mundo desse mês dedicado a Maria. Uhum. Já tivemos em Aparecida. Amanhã será Fátima, porque amanhã é Nossa Senhora de Fátima. E o Papa recordou hoje.
Justamente, recordou hoje na audiência geral, né? E ele, inclusive, disse, coloquemo-nos com confiança sobre a sua proteção materna, sobretudo quando encontramos dificuldades na nossa vida de oração, disse o Papa. E o Papa também recordou, Silvonei, que amanhã, quinta-feira, celebramos também o 40º aniversário do atentado de São João Paulo II.
Nós estamos preparando algumas matérias que estaremos publicando no nosso site Vatican News, e você poderá conferir, inclusive, com imagens daquele dia tão triste, né? Uhum. E a gente vai recordar, então, 40 anos do atentado a João Paulo II na Praça São Pedro.
E só para dizer, assim, dentro do contexto da oração, né, de hoje, como combate, né, que foi o tema de hoje, o Papa disse que São João Paulo II, ele sublinhou com convicção de que ele devia a sua vida à Senhora de Fátima, né? Que esse acontecimento, disse o Papa, nos dá consciência de que a nossa vida e a história do mundo estão nas mãos de Deus.
Coisa bonita. Muito forte, mas, né? Gente que está aqui com a gente também, vamos lá. Nós temos a Edith do bairro Glória, Belo Horizonte, Meruoca, Ilza Nascimento. Onde é que fica Meruoca?
Silvone, Ceará também. Ceará também.
Ceará também. Muita gente do Ceará hoje. Francisco, Antônia, que está em Londrina, no Paraná. Uhum, né? A Maria Lagos, na Bahia, Salvador. Santa Catarina, em Araquari, a Lindalva. Temos também a Elisa, da Moca, São Paulo. Nós temos lá no Rio Grande do Sul, em Sapucaia do Sul, Rodrigo, que está com a gente. O Luiz, em São Luís Gonzaga, também no Rio Grande do Sul. A Maria, também, né, do Rio Grande do Sul. Temos o... já falamos do Rodrigo, que está lá no estado do Pará. Em Caruaru, nós temos a Grivânia, Pernambuco, né? Temos também... A Colette está dizendo que gostaria do texto de Loreto. Recordamos, na quarta-feira, devido a essa concomitância dos horários, a gente não transmite. Mas amanhã nós estaremos novamente, ok? Você poderá estar rezando conosco. E rezando na tarde de hoje, logo mais, à 1 da tarde, hora de Brasília. O texto de hoje é do Santuário de Nossa Senhora da África, né, de Argel. Nessa maratona, a África hoje que é tocada. Então, a intenção de hoje é em especial por aqueles que estão sozinhos ou perderam a esperança. E quanta gente, a gente sabe, que vive sozinho e que está vivendo um momento difícil, muitas vezes de depressão, de desânimo, sem a esperança. E é por eles que hoje nós vamos rezar. O que mais que nós temos?
Temos, Silvonei. Coisa
importante, foi a instituição. Exato, ontem, né, com o moto próprio do Santo Padre, a instituição do Ministério de Catequista. Uhum. Olha que coisa bonita. O Papa, vamos dizer, regulamenta um pouco aquilo que já acontece em todas as nossas realidades. Mas tem uma coisa que eu estava lendo ontem, que o próprio Dom Fisichella, Recordamos, ele é o presidente do Pontifício Conselho para a Promoção da Nova Evangelização. Né? Ele falava, não se improvisa como catequistas, porque o compromisso de transmitir a fé, além do conhecimento do conteúdo, exige o quê? O encontro pessoal prioritário com o Senhor.
Uhum.
Quer dizer, primeiro vamos nos catequizar, né? Isso é importante.
E com esse motto próprio, né, Silvanei, o Papa praticamente ele reconhece a presença de leigos e leigas, né, que em virtude do seu batismo se sentem chamados a colaborar no serviço da catequese.
É muito bom. Também é central o aspecto da formação, como falamos, do catequista, né? Uma ferramenta essencial. Os dioceses devem assegurar que os futuros catequistas tenham uma sólida preparação bíblica, teológica, pastoral e pedagógica. Precisa saber também transmitir, né? Para serem comunicadores atentos da verdade e da fé e que já tenham também adquirido experiência na catequese. Portanto, a referência aos bispos é sempre fundamental.
É o que diz o Papa, sim.
Importante, então, a instituição desse ministério que leva, então, à formação de uma comunidade de catequistas. Que coisa boa. Nosso abraço a esse exército de catequistas que nós temos no Brasil, mas também em Portugal, em Guiné-Bissau, em Moçambique, em Timor-Leste, né? Angola, todos os países lusófonos que estão conosco. O tempo passou rápido demais, Maria Ângela.
Exato.
E é só para dar a saudação, não dá para a gente falar de todos aqueles que estão conosco, mas a todos vocês que estiveram conosco, desde o Rio Grande do Sul até o Pará, passando por Belo Horizonte, São Paulo, Rio de Janeiro, a vocês que estão sempre conosco. Nosso convite para que vocês acessem também a nossa homepage, o Vatican News, ali você tem todas as informações das atividades do Santo Padre e junto com isso você pode inclusive inscrever-se na newsletter, recebendo todos os dias as informações que nós produzimos aqui na nossa redação e você vai poder depois ler com calma, com tranquilidade.
Exato, Simone. Justamente.
Que bom tê-la com a gente aqui, tá bom?
Só para recordar uma última coisa, é possível?
Deve.
Da missa que o Papa vai celebrar no domingo na Basílica Vaticana para os fiéis de Mianmar, que são residentes aqui em Roma. Só para a gente recordar, né, que Mianmar está vivendo um período de protestos, né, da população, que saiu às ruas, né, para manifestar contra o golpe militar e que esses protestos já causaram centenas de mortos. Então, o Papa, no domingo, vai celebrar para a comunidade de Mianmar, que é residente aqui em Roma. Só para lembrar.
E uma saudação, já que colocaram aqui. Estou seguindo vocês através da Web Rádio. Nós estamos lá também. Recordando que a Web Rádio será cada vez mais interativa com todos vocês. Obrigado mais uma vez a vocês que estão seguindo através da nossa Web Rádio. Um bom dia para você,
Mariana. Obrigada.
Bom trabalho.
A você também, Simonei. Bom dia, bom trabalho. E a você também, que está em sintonia conosco. Um bom dia.
Obrigado também, parte de lá do nosso aquário, né? O Patrício Carucci e também nosso Jax. Obrigado a vocês que estão conosco. Nós voltamos na próxima semana para esse momento de bate-papo com vocês. Um abraço e uma boa semana.
Vamos ouvir agora o padre Salvador Maria Rodrigues de Brito, da Diocese de Guarulhos, São Paulo. Ele nos fala de sua experiência missionária a adjentes em Moçambique, na província de Cabo Delgado.
A primeira coisa muito importante na experiência missionária é que o Espírito Santo é o protagonista de toda a missão. E foi justamente sentindo-me impulsionado, sentindo-me chamado, é que eu me apresentei ao meu bispo como resposta concreta a Deus de uma igreja em saída, considerando que na história da nossa diocese aqui de Guarulhos, no passado, não muito distante, nós recebemos muito testemunho de padres fideidonos que vieram da Itália, do Canadá, que ajudaram a organizar e evangelizar a nossa diocese de Guarulhos. Uma das motivações pelas quais me levaram a ir também foi reconhecendo essa entrega, essa oferta de outros irmãos e irmãs em favor da nossa Diocese de Guarulhos. A primeira coisa, quando nós chegamos na missão, é justamente nos aterrissar, tirar as sandálias para entrarmos com cuidado, com humildade no jardim do outro, na outra cultura, ter a humildade para recomeçar, para aprender, não é? Tudo aquilo que é novo, que é diferente, ou que às vezes é estranho, muitas coisas que podem serem até estranhas. Eu tive a graça que Deus me concedeu de fazer várias experiências em lugares diferentes da mesma diocese. No primeiro momento, eu tive a graça de conviver com o senhor bispo por um período de 1 ano, e nesse tempo eu ajudava na Caritas diocesana, ajudava em 2 paróquias, particularmente que não tinha padre, a paróquia de São Carlos Luanga, num bairro chamado Marrate, e numa outra paróquia chamada Nossa Senhora do Carmo de Miese. Essas paróquias nós íamos, então, ajudar no sacramento, mas não era nas paróquias, era nas aldeias, nas comunidades longínquas. E quando íamos, era um dia inteiro, né? Ali se fazia confissões, batizados, primeira comunhão, casamento, quase todos sacramentos num dia só, porque era muito longe e nem sempre dava para estar naquelas comunidades. Então, quando o padre ia, já havia sido preparado, não é? Todo esse caminho catequético, de evangelizador, em que ia se preparando e evangelizando as pessoas. Tive a graça também de fazer uma experiência muito forte a pedido do bispo da época. Trabalhei dentro da penitenciária da província de Cabo Delgado, dando catequese 1 vez por semana. Uma experiência muito forte mesmo, num ambiente muito triste, em que a gente via o ser humano mesmo deixado, desconsiderado e ferido, né, pela ignorância, pelas misérias, pela situação. A situação era tão grave que, às vezes, nós tinha muitos reclusos, doentes, com tuberculose, às vezes sem ter nenhum colchão para dormir, porque as pessoas com tuberculose não podiam dormir no chão, não é? Então, outras vezes, de 2 em 2 meses, nós ajudávamos com um pedacinho de sabão para que cada um pudesse tomar banho. Então, essa experiência de entrar dentro de uma penitenciária, eu nunca vou esquecer a sala número 3 da penitenciária de Miese. Toda sexta-feira, quando eu chegava nessa sala, dentro da penitenciária, para iniciar a catequese, os reclusos iniciavam com um canto ao Espírito Santo cantado em língua macua, em língua local, que dizia: "O Espírito Santo já está aqui neste lugar." Era um canto forte, confesso que até arrepiava o corpo e o coração, a emoção de estar num ambiente tão obscuro, mas ao mesmo tempo tão cheio de fé e cheio de esperança no coração daqueles reclusos. Também trabalhei até o presente momento, a véspera do meu retorno, no seminário propedêutico, seminário menor diocesano, como um dos diretores espirituais, no atendimento aos seminaristas, no acompanhamento, fazendo parte da comissão ou da equipe de formações, no processo de formar os futuros padres daquela diocese. Depois fui enviado para trabalhar num distrito chamado Distrito de Chiuri, numa paróquia com 113 comunidades que não havia padre no momento. Fui enviado para organizar, preparar aquela paróquia, até chegar um novo pároco, como de fato assim aconteceu. Depois fui enviado para trabalhar, para colaborar com um outro padre na missão de Metoro, aonde ali eu vivia naquela missão, mas trabalhando numa outra missão chamada Missão de Mazese, que era preparando uma nova área pastoral desmembrada desta paróquia grande que falei, de Chiuri. criando uma nova área pastoral. E assim, morando em Metoro, indo para Mazese, uma viagem longa, e dando os primeiros passos da fundação da missão de Mazese, aonde pela primeira vez ali morou um missionário, no caso eu. E assim, os trabalhos, as experiências, o contato em cada lugar, com cada povo, ia decorrendo. Depois, também a pedido do senhor bispo, trabalhando na missão de Mazese, também fui responsável, pároco da paróquia Santa Marta de Mecufi, distrito de Mecufi, uma paróquia que está na beira do Oceano Índico, de minoria católica, poucos cristãos católicos, a maioria todos muçulmanos, mas uma paróquia também sem padres, sem irmãos. Então eu viajava 62 quilômetros de estrada de terra, da missão de Mazese, à missão de Mecufi, na paróquia Santa Marta, para dar assistência, para também evangelizar. Esse movimento da missão, essa cosmovisão de ir vendo o povo, ouvindo, conhecendo, nós, pouco a pouco, vamos aprendendo também a ter uma cosmovisão de mundo, das pessoas, da realidade, de forma diferente, de forma como precisa o missionário obter, para melhor compreender o ritmo do lugar, o ritmo das coisas, o ritmo da própria evangelização, o ritmo das comunidades também.
E agora, Jackson Herpen nos fala a propósito do dia 13 de maio, dia de Nossa Senhora de Fátima.
Seria muito triste se porventura houvesse aqui um foco de infecção, disse o cardeal Antônio Marto, bispo de Leiria Fátima, falando sobre a próxima festa de Nossa Senhora, nesta quinta-feira, 13 de maio. Apenas 7.500 fiéis poderão entrar no santuário para a peregrinação internacional, pouco mais que os 6.000 permitidos em outubro de 2020. Uma precaução adotada para conter a propagação da pandemia, que para o purpurado português deve ser mantida até o início de 2022. Uma medida, observou ele, que deveria dar exemplo ao país. Em outubro, esperemos que já possa ser possível um maior número, uma vez que nessa altura a vacinação já estará bastante espalhada, destacou o cardeal Marto em entrevista conjunta às agências católicas portuguesas de notícias Eclésia e Renascença. O bispo de Leiria Fátima sublinhou que será significativo que, na festa da Virgem de Fátima, no dia 13 de maio, todo mundo esteja conectado com a Cova da Iria, local das aparições, por meio da iniciativa do Papa Francisco de unir os santuários do mundo em uma oração conjunta pelo fim da pandemia. É uma mobilização de toda a igreja a partir daqueles locais centrais de atração e de peregrinação, disse o purpurado, que considera que essa oração universal dá um sentido espiritual para viver, dá uma força que vem do alto para superar e para todos darmos as mãos e nos unirmos no combate a essa pandemia. Purpurado também expressou entusiasmo que existe no santuário pelo retorno do Papa Francisco à Fátima, que se dará durante a Jornada Mundial da Juventude em Lisboa, no verão de 2023. O Santo Padre tem uma ligação que eu não imaginava que fosse tão grande à Fátima, afirmou o cardeal Marto.
Obrigada pela sua participação neste Porta Aberta. Nós voltaremos na próxima semana. Até lá!